Boa noite, tudo bom com vocês? Alguns tá pelo jeito, outros estão com frio aí, demorou para responder. Mas ânimo, povo de Deus, nós estamos aqui na casa de Deus para louvar o Senhor. Coloca pra gente aí, por favor, Cleiton, o tema desta noite. Antes de falar o tema dessa noite, né? Como vocês já sabem, né? Estamos aí numa semana jovem universitária, né? Foi ideia do Léo aí, ele me convidou, prontamente eu aceitei, eu gosto desses negócios. E aqui estamos para continuar. Ele estava com vocês de domingo até terça, eu vou ficar de quarta até sexta. Dividimos aí 6 dias, 3 para cada, tá bom? Então o Léo já comentou com vocês aí, nós estamos usando essa revista aí que está aparecendo para vocês, revista Evidências, de autoria do Dr. Rodrigo Silva, doutor, pastor, arqueólogo e não sei quantos títulos mais ele tem, filósofo Rodrigo Silva. Então nós pegamos uma pessoa de gabarito aí para nós podemos pegar um pouquinho das ideias dele e trazer aqui para a igreja, tá bom? Essa revista, você pode pedir ela de graça se você quiser, passa o próximo aí, tá vendo ali embaixo, ó, tá vendo? cursos.novotempo.com/evidências. Nesse link você entra lá, você tem a opção de baixar ela em PDF, que é o que nós fizemos, né? Ou então de pedir para eles mandarem para sua casa, olha só que bacana. Então tem desculpa não, não gosto de ler digital, pede porque eles mandam para você para sua casa de graça, você lê lá, tá bom? E tem também essa mamata aqui que vocês estão tendo, que a gente está fazendo um resumo e trazendo para vocês aqui alguns temas, tá? O tema de hoje é, afinal, Deus existe? E pergunta que é difícil de responder. Apesar de nós termos as nossas convicções, apesar de nós acreditarmos isso, não é fácil responder a pergunta se existe Deus. Porque quando nós falamos de sentimento, eu sinto Deus em mim. Eu vejo Deus na natureza, eu vejo Deus nos irmãos, eu vejo Deus na igreja. Legal. Mas, academicamente falando, Deus existe? Como que a gente responde esse tipo de pergunta? É complicado. Isso eu trouxe porque eu acho que é umas perguntas que quando eu estava estudando, algumas coisas surgiam. O meu curso era redes de computadores, ele não abrangia muito isso, porque nós estávamos focados ali na tecnologia, até não era muito a ver. Mas dependendo do curso que você vai fazer, se ele está relacionado à filosofia, sociologia, se ele estuda biologia, você vai ter um professorzinho ali, você vai ter um grupo de alunos que vão encher. Então quem estudar ali a área de direito, a área de humanas, vai ali passar por isso inevitavelmente, porque é o assunto que surge, porque é um assunto que não é muito debatido. E quando você entra na universidade, você vê pessoas diferentes, pensando diferente e combatendo as suas convicções. Aqui o próximo. Cedo ou tarde, todo mundo vai se perguntar. Às vezes, não é na universidade. Às vezes, já ontem mesmo eu estava nesse momento. Eu me deitei para dormir, eu mais a Érica, e eu não dormi. Não sei nem se ela percebeu, mas eu fiquei virando de um lado para o outro na cama sem sono. Demorei umas 2 horas para dormir. E às vezes você está na sua cama e você começa a pensar consigo mesmo. Será que Deus existe? Eu não sei se já aconteceu com vocês. Já aconteceu comigo. Será que tem um propósito nessa terra? Se Deus existe, Ele se preocupa comigo, qual é o sentido da vida? E você fica pensando e muitas vezes não encontra respostas. Então, é uma pergunta interessante de se fazer. Por quê? Volta um, por favor, Cleiton. É muito associado a Deus o quê? Qual que é a principal característica de Deus que você vê do Gênesis ao Apocalipse? Criador. Lá em Gênesis diz que Deus criou tudo. Deus fez tudo. 7 dias, no caso. Literais, Deus fez tudo. No Apocalipse, Deus é declarado como Criador, aquele que fez os céus, o mar, as fontes das águas. Em Salmos, Davi e os outros salmistas cansam de dizer que Deus é Criador e tudo foi feito através dele, por meio dele. E João diz que sem ele nada do que foi feito se fez. Então Deus é Criador. Quando nós vamos para uma jogada, para um ambiente que as pessoas dizem Deus não existe, a primeira coisa que vem à mente, pelo menos à minha mente, é o que nós vamos abordar hoje, é: se Deus não existe, quem fez tudo isso que nós estamos vendo? Quem fez o universo? Quem fez o ser humano? A resposta é: não foi feito, aconteceu. Ali, coincidências, acidentes cósmicos e o acaso, através de bilhões de anos, foram formando o homem, foram formando a natureza, foram formando o universo tal qual conhecemos hoje. E aí, isso me incomoda um pouco. Por quê? Se assim for, a vida é apenas uma luta desenfreada pela sobrevivência. Por quê? Se Deus não nos criou, há um problema aí, porque não tem sentido muito. Porque Deus nos criou com propósitos. Deus fora da jogada, esse propósito vai embora junto. Então, o que nós estamos fazendo aqui na Terra? Sobreviver. É isso. Sabendo que, mais cedo ou mais tarde, seremos vencidos. Por quem? A morte, que é a única certeza. E não seremos nada mais do que, como diz Fernando Pessoa, um cadáver adiado e procriado. Pesado isso. Mas, se você racionalizar, é verdade. De fato, o ceticismo nos empurra para um reducionismo existencial, no que a vida é apenas um hiato. Um hiato é um espaço de tempo, tá? E esse ato é o quê? Entre a data do nascimento e da morte. Então é isso. Se Deus não existe, a sua vida é. Ela começa quando você nasce, termina quando você morre e você é o que você fez enquanto você estava vivo. Não tem sentido, não tem propósito e não tem após. Viva. Isso é perigoso. Muito perigoso. Continuando, passando agora um pouco para nós, crentes, acreditadores, believers, né? Passando para um pouco nós, existem aí duas coisas, dois que eu gostaria de falar com vocês. Primeiro, os crentes, aqueles que acreditam por acreditar. Isso me incomoda. Olha só o que diz em Romano, e muitos usam isso aqui. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e as convicções dos fatos que não se veem. De fato, sem fé, impossível é agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se, meu Deus do céu, se torna galardoador dos que o buscam. Eu acho que é isso, mas é isso, né? Vocês leram aí o que isso aqui quer dizer? Sem fé é impossível agradar a Deus. Interessante. Primeiro, o que é fé? A certeza de fatos que não se vê. Parece um negócio cego. Você não vê, você não tem certeza, mas você acredita. Outro ponto importante. Para se aproximar de Deus, é necessário crer que ele existe. Ou seja, para chegar a Deus, tem que chegar crendo que ele existe. E isso dá a impressão de uma fé cega. E é o que muitos nos acusam. Será que é bem isso? E tem muitas pessoas que são assim. Acredita, ponto e acabou, porque está escrito. Isso me incomoda. Por quê? Eu acho que nós deveríamos ser um pouco mais céticos. E isso incomoda outros cristãos. Como assim um cristão cético? Passa para mim o próximo, pode passar mais um. Tem alguns textos que me mostram que eu devo ser um pouco cético. Por quê? Diz assim, ó, lá em Efésios capítulo 4, versículo 14. Para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia com que induzem ao erro. Se eu creio cegamente, se eu tenho que crer em ponto, eu posso muito bem ser feito de menino e levado por qualquer vento de doutrina. Se eu não desconfio, se eu não penso assim, será que o Pata tá falando ali na frente é verdade? Será que ele não tá interpretando de maneira errada? Será que, sabe? Será que eu não estou aqui levando vocês por um caminho das minhas próprias convicções e não do que Deus tem para falar? Duvidar às vezes é importante. 1 Tessalonicenses 5:21, não dá para me ler, mas é assim: julgai tudo, retém o que é bom. Julgai tudo, retém o que é bom. Ou seja, Deus faz um apelo para que nós pensemos, para que nós questionemos a tudo. E aí você vê o que é bom e retém. Lá em Isaías capítulo 1, creio que seja o versículo 18, Deus convida o povo a pensar. Ele fala assim, ó: vinde, pois, arrazoemos. O que é arrazoar? É trazer a razão. Deus fala: pensa, raciocina, questiona. Deus, ele fala em Malaquias: me põe à prova. Deus não quer obediência cega. Deus não quer que você feche os olhos e pule de costa no abismo. Não é essa a fé de Hebreus, capítulo 1. O que eu acho mais é que nós deveríamos ser o quê? Misturar um pouquinho dos dois. Vamos passar para o próximo aqui. Nós deveríamos ser o quê? Crentes céticos. Apesar de não fazer sentido etimologicamente falando, porque se você for ver, crente é aquele que acredita, aquele que crê, aquele que tem fé. E o cético, aquele que duvida, aquele que desconfia, aquele que pergunta. Parece que são opostos, mas dá para juntar um. Eles não são opostos assim, por se dizer. Eles podem ser combinados. E nós vamos ver aqui algumas coisas. Primeiro, uma coisa que eu achava mais antigamente e que até me incomodava, porque eu achava que ter dúvida da existência de Deus, ter dúvida do amor dele por mim, ter dúvida de uma série de coisas, eu achava que isso era pecado. Que eu achava que eu não estava compatível com a fé que era pregada em Romanos 11. Acreditar mesmo sem ver, mesmo sem ter certeza. Tem que chegar a Deus crendo que ele existe. Como que um ateu se chega a Deus? Se o ateu não crê que Deus existe, como que ele vai ser convertido? Complicado. Questionar, ter dúvidas, não é pecado. É parte do amadurecimento. Então, por isso, eu até peço com muita vontade aqui a vocês. Questionem, perguntem, pensem. Usem o dom que Deus deu para vocês. Pensarem, poder questionarem, de poder desenvolver um pensamento, de poder ser muito mais do que um simples sim senhor, não senhor. Mas sim, por que sim? Me explique, quero entender. Por que o senhor quer que eu faça tal coisa? Existirá momentos sim em que você vai precisar obedecer cegamente, assim como fez Abraão quando Deus pediu seu filho. Mas antes disso, Deus deu a Abraão inúmeras provas do seu amor por ele. Abraão chegou àquele ponto de uma obediência cega a Deus porque ele conhecia Deus e Deus já havia se provado a ele muito. Então, há momentos. Por isso que há momentos para que você seja cético e pergunte. pergunte: por que, Senhor? Não entendo, não compreendo, me explica. E há momentos que você vai ter que fazer assim: sim, Senhor, seja feita a sua vontade, porque eu conheço o meu Deus, ele já provou muitas vezes para mim quem ele é. Então há momentos a ser cético, há momentos a ser crente, poderoso. Vamos continuar. Olha só, essa frase aqui de René Descartes é muito interessante. O homem deve desconfiar de tudo para poder acreditar em alguma coisa. Uma pessoa que acredita em tudo é um tolo. Agora, se você acredita em alguma coisa depois de desconfiar daquilo e passar pela prova, isso sim é uma fé sólida, porque ela passou pelo crivo, ela passou pela prova. Use a cabeça, misericórdia, se eu soubesse que ia ficar tão ruim de ler, eu não tinha feito dessa maneira. Vamos lá. Antes, santificai a Cristo, está lá em 1 Pedro 3,15. Antes... Opa, aí sim, ó, deram um zoom bonito agora. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados a responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Algumas traduções dizem a razão da vossa fé. Por que eu me preocupo tanto dessa obediência cega? Porque aquele que vem para a igreja porque vem por causa da mãe, aquele que vem para a igreja por causa de costume, porque é muito legal o grupinho de jovens, porque é muito legal o círculo de oração, porque o pessoal canta muito bem, tem um grupinho de louvor bacana. Essas pessoas que vêm para a igreja e não pensam por que vêm para a igreja, e não questionam a Deus, e não procuram saber a razão da sua fé, não terão uma resposta para essa pergunta. Por que que você é cristão? Por que que Deus existe? Se você não questiona, se você não pensa, você não tem uma resposta. E às vezes, é a chance de você testemunhar da sua fé para aquela pessoa, mas você não estava preparado, porque às vezes nem você estava realmente convertido, e você nunca pensou. Está indo por ir, está frequentando por frequentar. Deus não mora no seu coração. Ok. Aqui, ó. Algumas coisas também eu quero pontuar aqui. Geralmente, quando nós entramos em um debate com um ateu, com uma pessoa que não crê em Deus ou que tem uma crença diferente da nossa, nós nos colocamos numa posição de defender, numa posição inferior. Eu preciso provar que Deus existe. Eu preciso mostrar. Eu preciso. A pessoa vai te encurralando, te enchendo de perguntas. Primeiro ponto, não se inferiorize. Questione também. Quando você for conversar com alguém, faça um debate de iguais. Por exemplo, esse aqui é um exemplo que o Rodrigo Silva deu, eu achei muito interessante. Ele falou que pegou um trecho de uma novela aí, Avus, que ele tava comercial, sei lá, eu sei que ele viu, e o trecho dessa novela era o seguinte, Panorama. Ele falou que ele pegou o trecho e aquele diálogo prendeu ele. E foi o seguinte, tinha um homem e ele foi criado por duas mães. Então era um casal afetivo e ele foi criado por duas mães. E aí, a menina era criada por pais cristãos. E ela não concordava com o casamento homoafetivo e ele começava a falar a ela, mas por que que você não aceita o casamento das minhas mães? Afinal de contas, é um amor, isso é um preconceito enraizado pelos seus pais, isso foi eles que colocaram na sua cabeça, você pensa assim porque eles fizeram você pensar assim, isso não é coisa da sua cabeça. E ele começou. E aí o Rodrigo Silva falou assim, pensou para analisar. Se você olhar e inverter o lado, é a mesma situação. Por que que você acha que o casamento homoafetivo é certo? Porque as suas mães te ensinaram assim, porque elas colocaram isso na sua cabeça, porque tudo isso você aprendeu desde criança. Eles estão do mesmo lado. Porém, aquela menina se deixou abater com as perguntas. Então, quando você for conversar com alguém, você, por ser cristão, não tem que ficar amuado. Pergunte, questione também. Por quê? Vocês vão ver comigo aqui, aquilo que eles acreditam e dizem como verdade tem bases sólidas, tanto quanto parece. Vamos continuar. Primeiro, a fé bíblica não é cega. Lembra que nós lemos ali em Romanos e parece que é uma fé cega, que você tem que crer porque tem que crer, e se duvidar, nem perto de Deus você consegue chegar, você não consegue agradar a Deus. Vocês estão vendo, vendo que ali atrás tem uma inscrição em grego. Alguém lê grego aí? Alguém é fluente em grego aí para me ajudar? Não tem não? Difícil então, né? Mas não é tão difícil não. É que vocês não vão conseguir ler porque esse projetor é horrível. Não tem como ler. Mas ali está escrito pistis. Pistis é fé em grego, que é o que está escrito lá em Hebreus. E o que, que significa pistis? Garantia que advém de uma possibilidade de confiança. Olha só, não é um salto no escuro. Para exemplificar isso, nós podemos pensar o seguinte: você precisa do empréstimo, tá? Sei lá. Você precisa do empréstimo. Quero saber por quê. Você precisa de dinheiro. Onde você vai pedir dinheiro? Responde, igreja. No banco. Por quê? Por quê? Você sabe que tem dinheiro? Como que você sabe que tem dinheiro? Você já entrou dentro do cofre de um banco para ver se eles têm dinheiro? Já viu o quê? Interessante. Então, se você nunca pediu empréstimo, mas você sabe que no banco tem dinheiro. Por quê? Porque muita gente já foi no banco pedir dinheiro. Então, baseado em uma possibilidade de confiança, por quê? Porque a sua mãe já pediu empréstimo lá. Porque você tem um amigo que já pediu empréstimo lá. Você nunca pegou empréstimo, você nunca entrou no cofre do banco, mas há testemunhas de confiança. E isso te leva a crer. Possibilidade. E mesmo assim, não é garantia de que você vai conseguir um empréstimo. Você pode chegar no banco lá, sua documentação não está em dia, seu nome pode estar sujo. sujo, pode acontecer um monte de coisa. Mas há uma possibilidade. Isso é fé. Vamos lá, próximo. Isso aqui é uma coisa que me incomoda, não sei vocês. Até uma coisa que a gente poder pensar aqui. Tem algumas pessoas, elas não creem em Deus, mas elas creem na energia do sol. Mas elas creem em gnomos, em duendes, em alienígenas. Elas creem no zodíaco, que a posição das estrelas determina se hoje é um dia bom para ela procurar emprego ou achar o amor. E às vezes, pessoas que têm crenças desse tipo conseguem ou nos arrastar ou até mesmo nos colocar contra a parede. Por quê? Porque eu não questiono, eu não tenho resposta. Às vezes a pessoa tem resposta porque ela acredita no zodíaco e ela fala de uma maneira mais convincente e mais real do que eu que acredito em Deus. Porque ela está preparada para responder aquilo que, no nosso ponto de vista, é uma mentira. Mas nós não estamos preparados. Então é aquela. Pessoa não crê em Deus. Pessoas creem em quê, então? Então, você entende? Então, às vezes as pessoas que vêm te questionar por que você crê em Deus têm crenças tão inexplicáveis quanto a nossa. Ou muito mais inexplicáveis quanto a nossa. Como crer na energia, como crer em gnomos. Tem gente que crê em gnomos, obviamente. Eu acho um negócio mó barato. Mas é isso. Então, estejam sempre preparados para uma conversa, tá? Próximo. Isso aqui é o que sempre vem. Que a crença em Deus é algo para os incultos, para os ignorantes, para aqueles que não estudam. Isso aqui é o que mais vem, gente. Isso aqui é o que mais vem. Olha só que interessante. Esse livrinho aqui que nós vamos ver, ele se chama Cosmos Bios Theos. Esse livro é um livro de entrevistas. O autor, que eu já esqueci o nome, devia ter colocado, são dois autores e eles entrevistaram 60 cientistas renomados. Desses 60, se não me engano, são 25 ou 28, ganharam o prêmio Nobel. Tô falando de qualquer cientista, tô falando de cientistas que fizeram progresso na sua área de estudo e foram premiados por aquilo. O que cientistas têm em comum? Todos eles creem em Deus. Então, se acreditar que é coisa de tolo e de inculto crer em Deus, nós temos 28 ganhadores do Nobel aí, tem até mais, 28 do livro, tá? Que são tolos, e são tão tolos que ganharam o prêmio Nobel. Eu me lembro até hoje do Ben Carson. Ben Carson tem alguns anos, eu acho que foi na época do... Não sei se... Eu não lembro quem é que ganhou na época dele, mas eu acho que foi o que saiu agora há pouco. O Trump. Eu acho que foi na época da primeira eleição do Trump, o Ben Carson estava disputando as eleições americanas. E ele dizia que era criacionista. Ele dizia que a gente estava no sábado como dia de guarda. E ele, como adventista, defendia todas as nossas doutrinas. E os comentários que foi o mais forte que me impactou é assim, como pode alguém tão inteligente ser tão ignorante? Por quê? O Ben Carson revolucionou a área da neurociência, neurocirurgia. Cara, extremamente inteligente. Vocês nunca viram a história do Ben Carson? Procurem saber. Tem o filme Mãos Talentosas e tem a biografia dele em livro também. Excelente. E porque ele crê em Deus, ele não é tão bom quanto o Trump, que a gente viu um monte de coisa legal que o Trump fez. Ele não é tão bom quanto o Biden, quanto a Hillary. Por quê? Porque ele crê em Deus. Crer em Deus é coisa pra você desmerecer uma pessoa hoje em dia. Infelizmente. Porém, nós temos os nossos méritos pra falar. Olha só quantos cristãos nós temos aqui. Esse primeiro aqui, C.S. Lewis. Escritor famosíssimo. Não vou ler a biografia deles aqui por tempo, porque também tá muito pequeno, tá? C.S. Lewis, um escritor famosíssimo, muito conhecido. Ele fez parte dali da Universidade de Oxford, Cambridge. Ele era um cara que ele era ateu e se converteu. E foi ridicularizado por isso. Outro ali embaixo, próximo. Louis Pasteur. Se você pode beber, comprar uma caixinha de leite hoje em dia aí, que foi retirado da fazenda ali há 2, 3 meses atrás, e não morrer, é graças a ele. Crie em Deus. Blaise Pascal, um dos caras que... uns matemáticos fantásticos, um dos caras que revolucionaram a matemática, tá? Ele inventou a prensa hidráulica, a seringa e o barômetro. Não é o barômetro como nós conhecemos, é um outro tipo de barômetro, uma variação do barômetro, mas ele foi um dos inventores. Crie em Deus. Mais um. Esse aqui, Leibniz. Cara, esse cara é excepcional. Ele cria em Deus, todos eles criam em Deus aqui, isso já é ponto, mas aos 8 anos de idade, ele sozinho aprendeu latim e mais um outro, e grego. Sozinho. É difícil aprender o português sozinho, com quase 30. Imagina ele com 8. Com 15 anos, já tinha profundo conhecimento em filosofia. Aos 21 anos ele já recebeu seu doutorado. Com 21 anos eu tava pegando a minha primeira graduação, ele já tinha o doutorado. Não queriam dar o doutorado para ele por causa da idade, mas não podiam negar. Era irrefutável a tese dele, mas não queriam dar por causa da idade. E ele conseguiu. Ele é um dos inventores do cálculo diferencial e criou a primeira máquina de fazer cálculos, que não chega a ser a calculadora, mas era o antecessor da calculadora. A calculadora foi baseada no cálculo diferencial e na máquina do Leibniz. Crie em Deus. E Sir Isaac Newton. Quem nunca viu falar sobre as leis de Newton? As 3 leis de Newton. Quem nunca ouviu falar dessa lei? Tem a lei da inércia, o objeto fica inerte, a não ser que alguma coisa varie isso, igual, por exemplo, esse pedestal, ele está parado aqui, ele vai ficar parado a não ser que alguma coisa faça com que ele se mova. A terceira lei, toda ação tem uma reação inversamente proporcional, né? E tem a segunda lei que faz tempo que eu não vou para a escola, eu não lembro, mas são três leis irrefutáveis que foram feitas por Newton, cristão. E esse aqui também é muito interessante, o último, que é o Anthony Flew. Isso aqui é bom porque é recente, tá? Recente tem o quê? Flew morreu em 2010, se não me engano. Em 2004, ele se converteu. Flew, ele foi um dos maiores ateus de sua época. Toda pessoa que estudava filosofia, sociologia, estudava um pouco sobre Anthony Flew, porque ele era um pensador da sua época. E ele era ateu. Escrevia livros pregando um ateísmo. Em 2004, ele mudou de ideia. Em 2004, ele proclamou: há um Deus. Ele tinha até um livro que chamava Não Há Um Deus. E aí ele mudou esse livro e ele colocou um xizinho, não, colocou Há Um Deus. Sim, há um Deus. E aí, para vocês terem uma ideia do impacto, é porque é o seguinte, nós não fazemos parte desse colégio científico, então nós não temos muita noção do que está acontecendo lá. Mas esse cara era um cara extremamente respeitado, muito confiável. Richard Dawkins, quando ouviu a primeira vez, que é também um ateu muito famoso, que ele escreveu o livro Deus, um Delírio, ele quando ouviu que Flew, depende da pronúncia aí, mas é esse rapaz, quando ele ouviu que ele tinha se convertido, falou, é mentira, não acredito. Quando ele foi a público e disse, sim, os boatos são verdadeiros, eu me tornei um cristão. Falaram, ele é louco. Ele mesmo falou assim, engraçado, eu sou tão louco, semana passada um artigo meu foi publicado numa revista de renome. Engraçado, eu sou louco por dizer que acredito em Deus. Porém, quando eu voltei atrás e muitas outras teses minhas, ninguém falou que eu sou louco, porque isso é comum no ramo da ciência. Eles diziam que o átomo era indivisível, e hoje se prova que o átomo pode ser divisível. Eles diziam que vida pode ser gerada através do nada, a teoria da abiogênese. E hoje existe a lei da biogênese, onde é provado que vida só provém de vida. Então, é comum no ramo científico eles mudarem de ideia se ela for refutada. E ele falou, mudei de ideia muitas vezes e nunca ninguém falou nada. Mas hoje eu digo que eu creio em Deus e eu sou louco. Uma das coisas que você vai ser taxado por aí, você é louco. Uma das coisas que vai acontecer com você quando você disser que é cristão, não importa os seus méritos, não importa o quão inteligente você seja, você vai ser taxado de tolo e de não inteligente, porque você crê. Espera em Deus que isso mude, porque contra fatos não há, né, argumentos. Nós provamos que ser cristão e ser inteligente e sábio são coisas que encaixam na mesma frase. Continuando. Ah, tá. Isso aqui também é importante, né? Eu sempre gosto de pôr os dois extremos. Falei, não se deixe inferiorizar, tá? Então, debata de igual para igual, mas não inferiorize ninguém também. Às vezes você pega o cara lá que acredita em gnomo e você quer arrancar o couro dele. Conversa com ele numa boa, tá bom? Tenta razoar com ele, tá? Porque o que Deus quer de nós? No próximo tá escrito aí. Deus precisa de testemunhas, não de advogado. Deus não precisa que ninguém prove para ele, para ninguém, que ele existe. Ele quer que as pessoas vejam que ele existe na sua vida. Então, encontrou o cara que cria energia em gnomo lá, conversa com ele com amor, um irmãozinho. Bom? Agora já estamos partindo para a parte final aqui de hoje, por que existe algo ao invés de nada? É a primeira pergunta que se vem quando se fala em Deus existir ou não. Porque se Deus existe, ele criou tudo. Se Deus não existe, quem criou tudo? Da onde veio tudo, tá? E antes de nós entrarmos nesse tema aqui, que já é o último dessa noite, nós temos que ver duas coisas. Postulado e teorema. O que são postulado e teorema. Teorema de Pitágoras, tem alguns outros teoremas matemáticos aí, que é uma coisa que você consegue provar. Então tem o teorema de Pitágoras lá, você faz os cálculos matemáticos lá e você chega a um resultado e aquele resultado é um fato. Tá provado, né? Já o postulado, ele é uma coisa que faz sentido, entendeu? Dá pra você ter algumas evidências, mas você não consegue provar. Vou dar alguns exemplos aqui. Teorema, o que nós estamos vendo aqui? Um avião e um carro. Será que o avião vai funcionar com a gasolina do carro? Não vai. E eu posso provar. Por quê? Eu pego o avião, para aqui no Shell aqui, e enche o tanque dele. E aí eu tento sair com ele. Se sair do chão, funciona. Se ficar parado lá na Marechal Tito, não funciona. Eu consigo provar. Não funciona. É um teorema. É fato. Eu consigo provar, tá? Agora, existe o postulado. Como, por exemplo, Deus. Deus não pode ser provado. Como que eu provo a Deus? Como que eu explico a Deus? Não é possível provar a Deus. Porque se Deus é antes de tudo, olha só como é difícil você pensar em Deus. Deus, ele está aqui? Sim, ele está. Ele cabe aqui? Qual que é a forma de Deus? Porque se Deus é antes da matéria, porque se Deus é feito de matéria, a matéria veio primeiro que Deus. Então Deus criou a matéria. Então Deus não pode ser feito de matéria. Qual que é o formato de Deus? Ah, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Aí você fica pensando, e agora? Vai dando um nó na cabeça. E o tempo? Como que Deus se posiciona no tempo? Porque Deus criou o tempo. Porque se o tempo está antes de Deus, Deus veio depois do tempo, então ele não é a razão primária. Então Deus criou o tempo. Então Deus vê passado, presente, futuro, tudo ao mesmo tempo? Qual que é a linha do tempo de Deus? Será que ele tem segundos, minutos? Cara, não dá pra entender. entender Deus. Você vai explodir sua mente. Deus não se explica, porque você não consegue provar a Deus. O ponto em comum entre os diferentes especialistas é que o universo teve um começo e, portanto, deveria ter uma causa. Isto é, algo que ocasionou a origem do cosmos. Por efeito de lógica, essa causa não poderia ser o próprio universo, porque se o universo causou o universo, faz sentido, certo? Também precisaria ser um ente eterno, infinito e onipresente, pois existia antes do tempo, antes do espaço sideral. Imaterial, pois precede a matéria. Intencional, pois o universo parece incrivelmente planejado. E pessoal, pois ele fez surgir sentimentos e beleza. Isso aqui é ex nihilo nihilo fit, que significa do nada nada vem. Faz sentido, né? Zero mais zero. Zero vezes zero. Zero. Zero menos zero. Zero. Zero elevado a zero. Zero. Do nada nada vem, né? Eu não tenho... não há possibilidade de essa televisão virar, quer dizer, a televisão virar alguma coisa, até possível, ela pode virar um monte de tilhaço, mas não é possível surgir uma televisão aqui do nada, ou então surgir um ser vivo aqui do nada, isso não é possível, do nada, nada vem, e isso é uma lei, chama-se lei da biogênese. Ok, então quais são as teorias sobre o início de tudo, se Deus não está na jogada? Quais são elas? As suposições sobre o que o universo, sobre o que havia antes do universo, têm sido sugeridas. Quais são elas? Teorias das cordas, das supercordas, do multiverso, aí pro pessoal que gosta de Homem-Aranha, aí ó, teoria do multiverso, tem nada a ver, vai não vê o Homem-Aranha não. E dos universos paralelos são algumas das propostas. Nenhuma delas tem comprovação nem são axiomáticas. As axiomáticas são o quê? São aquelas que nós vimos lá, que elas fazem sentido, são aceitas pela comunidade, você não pode provar, mas ela faz um sentido, ela tem uma linha de raciocínio certinho. Essas teorias nem axiomáticas são. São teorias, algumas hipóteses. Pensamento, vai formulando ali, mas nada concreto, né? Tanto que Stephen Hawking, que é um dos físicos mais conhecidos, físicos experimentais aí, mais conhecidos, ele tem muitos críticos. Porque se você pega os trechos do livro dele, ele vai falando um monte de coisa e ele nunca chega ao princípio das coisas. Ele sempre é falando nada, 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 nada. Não tem nada. É sempre isso. E ele tem vários críticos. E aí ele começa a falar que a gravidade sempre existiu. Ele falou, se a gravidade sempre existiu, quem colocou a gravidade lá? Então, nunca tem um consenso, mesmo em meio aos cientistas. E aqui eu achei isso aqui bem engraçado. Então, qual que é o resumo da ideia ateísta sobre o início de tudo? É essa aqui. Não havia nada, absolutamente nada. E nada aconteceu ao nada, certo? Até que nada explodiu, por nenhuma razão. Criando tudo que existe em todo lugar. E depois dessa explosão, tudo se auto-organizou, sozinho, sem nenhuma intervenção de nada. Novamente, sem nenhuma razão. E se auto-replicou, formando formas de vidas complexas que evoluíram. Faz sentido? Não tinha nada, o nada explodiu e nada fez o nada explodir. E essa explosão se auto-organizou. Quem é o louco? Eu fico assim, tô entendendo. Nada explode, nada se organiza, nada gera vida. Não faz sentido. Isso, tô falando aqui também pra internet, né? Isso no meu ponto de vista, tá? Com respeito àqueles que pensam diferente, mas não entendo, não. E aí, o ateu, né? Ele vai te perguntar, tá bom, Deus fez tudo, quem fez Deus? A resposta é, ninguém. Deus sempre esteve lá, né? Nós temos aqui alguns textos que nos dizem isso. Para que saibais e me creiais e entendais que sou eu mesmo, que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Isaías 43:10. Hebreus 7:3 diz: sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias e nem fim de existência. Tudo passou a existir e teve uma causa, exceto Deus. Deus sempre esteve lá, Deus sempre existiu. Tentar entender isso vai te levar a nada. Não dá para entender Deus. A partir do momento que eu entendi a Deus, ele coube na minha mente limitada. E se Deus cabe em minha mente limitada, ele não é Deus. Aí as pessoas vão perguntar assim pra mim, o ateu, né? Ah, então você tá falando pra mim que um Deus eterno e autoexistente, isso é impossível. Então, como eu falei, não se inferiorize, debata de igual pra igual, eu posso dizer também, universo eterno e autoexistente, é possível? Qual das duas opções são lógicas? Mais lógicas? Pense, questione, é uma questão de escolha. Qual das duas você prefere acreditar? Que o nada fez tudo ou que sempre houve um Deus que fez? Você prefere acreditar que o universo é intencional ou obra do acaso? Por exemplo, Newton descobriu que o universo tem leis, que nós já falamos aqui, as leis, a lei da relatividade, da ação e reação. Se o universo tem leis, quem fez essas leis e as colocou lá? Einstein descobriu que o universo tem energia. Quem potencializou essa energia? Quem criou essa energia e a colocou lá? Também temos aqui sobre o DNA, Watson. Ele descobriu que DNA tem informação. O DNA é o que mais tem informação. Eu não esqueci a terminologia em dados. Você tem um pendrive de 16 gigas aí? O DNA, um pouquinho de DNA, tem não sei quantas pentabytes. Você precisaria de sei lá, 100 milhões de pendrives para ter a informação que tem em um pedacinho de DNA. Quem colocou essa informação lá? Alguém colocou. Não deixe que teorias que nem mesmo são provadas tirem a sua fé em Deus, que é o criador de tudo. Deus, ele sempre existiu e é a explicação mais plausível e mais coerente, do meu ponto de vista. Né? Eu acho que ser ateu é o mais difícil de tudo. Eu acho que o agnóstico é um ateu sensato. O que é o agnóstico? Não sei se vocês sabem. Agnóstico é alguém que diz assim, Deus existe? Não sei, ele pode existir, mas ele também pode não existir. Isso é um agnóstico. Tá? Então ele pelo menos é sincero em algum ponto. O ateu parece, eu sei que existem ateus sinceros, mas alguns parecem que eles querem provar a todo custo algo que não é possível provar. E tentam desmerecer aqueles que pensam diferente. Sempre dizendo aqui, eu não estou generalizando, existem ateus sinceros, existem ateus que não pensam assim, mas existem muitos que fazem e praticam dessa maneira. Pra finalizar, pode voltar lá, eu vou contar aqui uma história. Não é uma história, não, é um, esqueci como fala, é um conto. Uma historinha pra meditar, é uma história com E, tá? Não é verdade, mas ajuda a pensar. Diz que havia um pianista e dentro do piano dele havia um ratinho. E esses ratinhos adoravam ouvir o pianista. Era muito, muito bonita as músicas que o pianista tocava. E aí, o pianista tocando e os ratinhos ali aproveitando. Certo dia, um dos ratos, um grupinho, eles saíram lá embaixo onde eles estavam ouvindo a música e subiram. E eles começaram a ver a estrutura do piano. Muitas cordas e o martelinho que batia. Vocês já viram um piano por dentro, mas é assim que ele funciona. Quando batia numa corda mais aguda, fazia um som. Uma corda mais fininha, fazia um som mais agudo. Uma corda mais grossa, um som mais grave. E aí eles falaram assim, desvendamos o piano. Não há um pianista. O que existem são cordas e martelos. Essas cordas são tensionadas por um martelinho. E esse martelinho faz o som. A cordinha mais fina, mais aguda. A cordinha mais grossa, mais grave. E a combinação delas fazem notas musicais. Dissonâncias. E aí vem a música. Não existe um pianista. Dá pra entender mais ou menos? Às vezes tem muita gente fazendo a mesma coisa. Não há um criador. O que existem são galáxias, estrelas, átomos, buracos negros. E apesar de tudo isso, o pianista continuava tocando a sua melodia. Enquanto os ratinhos, alguns acreditavam, outros desconfiavam. Há um Deus. Eu acho muito bonito uma música que chama-se Talvez, do Felipe Valente. E ela começa com uma desconfiança que ele canta assim. Talvez, talvez, haja alguém ali na imensidão do céu. Talvez. Uma dúvida que não é pecado. Ele termina dizendo, eu sei que não estou aqui só. Pense nisso. Eu creio que Deus existe. Não é fé cega. É baseada em evidências. Eu creio no meu Deus. Vamos ficar em pé para orar? Antes de orar, a Nádia cantando, eu estava pensando numa coisa aqui. Sabe o que é mais belo de Deus existir? Que ele existe. É que um dia nós vamos viver. O mais belo de Deus existir é que um dia ele vai ressuscitar os meus entes queridos que já descansam em Deus. O mais belo de Deus existir é que ele me ama. Tem gente que diz que nós cremos nisso porque somos fracos, não conseguimos admitir a verdade que o mundo acaba aqui. Falácia. Não é porque algo me beneficia que é mentira. Nós vamos orar a esse Deus e pedir que ele volte logo. Oremos. Senhor Jesus, obrigado mais uma vez por este culto maravilhoso que nós tivemos aqui. Oramos para ti porque o Senhor existe. Temos essa certeza em nosso coração. Nós achegamos a ti crendo que o Senhor existe. É galardoador daqueles que te amam, ó Pai. Nós vamos pedir aqui misericórdia, Deus, porque somos pecadores e não merecemos a tua graça. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Ajuda para que nós possamos mudar o nosso procedimento. Que nós possamos mudar aquilo que nós fazemos de errado. Para que nós possamos estar firmes e fortes, sermos a testemunhas vivas de que existe um Deus. Não há prova mais viva de que Deus existe do que um cristão que é fervoroso, um cristão que ajuda, que se preocupa com o próximo, ó Deus. Essas são as provas mais vivas da tua existência. Nos ajuda a ser testemunhas, ó Deus, livro aberto de ti. Que agora, Pai, nós vamos para nossas casas, nossos lares. O Senhor possa nos proteger, ó Deus, que nada de mal nos aconteça. Protege o nosso caminho, o nosso deitar, o nosso levantar. Nos livra do mal, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.